eu sou brasileira, moro na Europa já tem, né, 12 anos, mas eu sou advogada, me foquei no ambiental, então eu trabalhei como advogada para o meu estado de Minas Gerais, no Brasil. O estado de Minas Gerais é um grande estado, são 20 milhões, né, de habitantes, então eu trabalhava para a Fundação Estadual no Meio Ambiente. Então eu era a chefe do setor de autos de infração. Então, tudo que as indústrias ou as minerações, né, no meu estado fizessem de irregular em relação às leis ambientais, era o meu setor que autuava, né, que colocava a infração e eu controlava todo esse processo. Eu sempre fui atleta também, amante da montanha, amante da natureza, então por isso, né, como advogada, escolhi a área ambiental, trabalhar para o meu estado. E como esportista, né, como atleta, eu foquei minha carreira em correr em montanhas. Então, acabou que eu me via com muito mais contato com a natureza, né? Sendo corredora do que advogada no final. Então, eu fui escolhendo meu caminho para estar mais ligada à natureza e mais inspirar as pessoas, né? Mais com a minha pessoa, a minha figura como esportista, como amante das montanhas, do que como advogada ambiental. Então, hoje eu estou super feliz, super motivada de estar fazendo parte dessa campanha, porque tem tudo a ver com a minha pessoa, com o meu sonho, que é poder mostrar que a corrida, né, mostrar que está em movimento, é super essencial para a gente estar, né, de cara a esse grande problema, né, mundial, que é a crise climática, né? Então, eu, há 20 anos atrás, estudava sobre o. É o Niño, né? Esse fenômeno climático e continuo estudando e continuo vendo isso. Eu tenho a oportunidade de, como atleta, estar tá correndo em todos os países, todos os continentes, vendo, ou seja, já competi na Floresta Amazônica, né? Uma corrida de 50 quilômetros no meio da floresta. Incrível, mas eu consegui ver ali com meus próprios olhos que parte da floresta, né, ainda é intocável, ela é super densa, maravilhosa, e parte dessa prova passou numa parte que era super seca, sem nenhuma árvore, e eu via como toda essa mudança, assim, sabe, de estar no meio da floresta, aquela coisa úmida, de repente estar nesse lugar aberto, seco. Então, eu vejo com meus olhos essas diferenças. Hoje eu moro em Chamonix, aqui na França, nos Alpes, nas montanhas, justo por conta do meu esporte, né, por estar mais próximo às montanhas mais altas. E aqui eu corro em glaciares. Aqui na frente da minha casa tem dois glaciares, por exemplo, e é onde eu corro e treino diariamente. Então, o Mar de Glace, por exemplo, é o glaciar mais largo, né, da França. São 12 quilômetros de longo, né? Desculpa, me faltam as palavras em português. E assim, é um glaciar que está perdendo os metros. A cada ano se perde 40 metros, entendeu? Ou seja, a previsão é daqui 20 anos a gente vai perder 1,5 km desse glaciar. Então, e eu vejo isso. Eu comecei a correr aqui há 11 anos atrás. Então, hoje em 2021 eu vejo o que o glaciar está perdendo, entendeu? Então, assim, com meus próprios olhos eu consigo ver nesses lugares críticos o que que está acontecendo. E realmente essa campanha que a United Nations está realizando é incrível, porque nos toca no coração, chega próximo ao indivíduo. Porque uma coisa a gente está vendo na televisão, né? Os governantes lutando, né? E passando essa palavra e toda a população assim se manifestando. Mas quando chega uma campanha dessa, né? Que nós temos que correr 100 minutos, ou nos movimentar, ou caminhar 100 minutos, ou andar de bicicleta 100 minutos. Tem essa parte dessa campanha que está requerendo, tá insistindo que a gente se movimenta, sem estar com carro, sem estar de uma forma limpa. Entendeu? Eu acho que começa pelo estilo de vida. Então, assim, para mim é super fácil me movimentar 100 minutos. É 1 hora e meia correndo e acabou, entendeu? É muito fácil. Agora, para as pessoas normais, é difícil estar tá movimentando 100 minutos para ir a pé no office, entendeu? No escritório e voltar e fazer supermercado a pé. Mas eu acho que vai mudando esse estilo de vida, cada menos é mais, entendeu? Às vezes nessa campanha não só está abrindo nossos olhos para ter essa alerta para os grandes, né? Para os políticos, países grandes, mas também para a gente, pequeno, individual dentro de casa, entendeu? Vamos nos movimentar um pouco, sabe? Deixar o carro, vamos fazer a bicicleta, vamos deixar de fazer alguma viagem de avião, entendeu? Por conta dessa taxa de carbono. São pequenos detalhes. Vamos reciclar, ensinar o meu filho a reciclar. Olha que legal. Eu já participei de tantos projetos de reciclagem e era tão difícil tocar isso nas pessoas mais velhas, entendeu? Porque é conta cultural, entendeu?
Mas, portanto, algo aqui muito, muito importante nesta campanha é que o mundo vai estar mobilizando as lideranças para contribuírem para os menos favorecidos. Você tem este contato com eles, com os menos favorecidos, e sabe exatamente onde é que impacta esta mudança do clima neles?
Isso, ou seja, os menos favorecidos eu vejo mesmo, né? Tanto nas favelas que estão, né, na nossa floresta atlântica no Brasil, né? Quando tem uma chuva, né, uma storm no Brasil, destrói todas essas casas dos menos favorecidos nas favelas. Destrói. Então, são assim, são milhões de pessoas, como não só no meu país, né, como vários agora a gente tem visto, né, na África do Sul, lá, vários, que estão são desplaçados, entendeu? Porque por uma storm, uma severe storm, uma chuva dessas, ou uma seca, o norte do meu país é super seco e não tem água, entendeu? E as pessoas são desplaçadas e não tem esse subsídio, de volta, entendeu? A mesma coisa em Manaus, né? Próximo à floresta, os índios, entendeu? Vai desmatando a floresta e não tem mais casa. Então, assim, eu acho que esses países, né? Todos os países que vão poder ser tocados para poder dar ajudas à minoria, é super essencial, porque a gente tem que pensar como um todo mesmo. E é o que a campanha está solicitando, né?
É 1 minuto para cada bilhão necessário por ano até 2030. Acha isto possível? Como é que acha que vai fazer chegar esta mensagem a cada vez mais gente? Jovens no Brasil, jovens na Europa, onde está, e a todo este mundo, portanto, onde esteve e onde vê que há necessidade.
Olha, eu não gosto de ser, né, negativa. Eu acho que uma grande mudança já está acontecendo, entendeu? Como eu falei, essas campanhas assim são super necessárias para mobilizar mesmo, que senão fica uma coisa muito fria para os, né, pros grandes e não tocam o nosso, né? Então acho que tipo dessas campanhas são, né, nos tocam mais. Então acho que continuando fazendo esse tipo de campanhas para toda a população, entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que mudando todo o estilo de vida e pressionando, né, as autoridades, eu acho que sim, que é possível, né? Claro que em 2030 não vai estar tudo solucionado, mas uma grande parte já vai ser feita e eu acho que vai ser alinhada esse caminho aí para a gente poder estar, se Deus quiser, continuar correndo em montanha, entendeu? Continuar podendo respirar esse ar puro aí na floresta e também, né, no meio da cidade grande.
Essa é a sua inspiração, essa é a sua atividade todos os dias, correr, respirar ar puro. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, para mulheres? Uma mulher que chegou a lugares onde muito poucas chegaram. A Aconcagua, na Argentina, foi um exemplo, aquele monte lá no pico que você chegou. O que quer dizer as mulheres? Terão alguma importância especial nesta iniciativa?
Isso, é para. Eu acho que as mulheres, muitas vezes, nós somos mais esquecidas, né? Infelizmente. Então, às vezes, na hora de desplaçar, né? Num fato, né? De ter um de tsunami ou de ter uma atividade que seja mais precária, né? Acaba que o homem, por ser mais forte, por ser homem mesmo, tem maior possibilidade. Eu tento, né? Eu tenho um projeto que é um projeto socioambiental e esportivo, né? Por exemplo, no caso da Aconcagua, foi o início do. Eu corro as montanhas mais altas do mundo. Então, eu tenho o recorde mundial por conseguir ser a primeira mulher a correr montanhas altas, né? As montanhas mais altas do mundo. Então, assim, por exemplo, esse projeto mesmo, né? De subir e descer correndo a Aconcagua, que é a montanha mais alta das Américas. Eu fiz esse projeto com esse challenge de corrida, que era quase impossível para mim, mas também um challenge socioambiental. Eu fui lá para ver com meus olhos que no campo base, que está a 4.300 metros de altura, ali existem 22 mil quilos de basura, né, de lixo que são deixados ali. Então, o que acontece? Os visitantes, os próprios andinistas, né, os escaladores, os trekkings, né? Eles sobem com alimentos e com tudo, né? E acaba com mochila e só com restos de alimentos e restos de plásticos e tal, eles vão deixando ali, e isso gera 22 mil quilos, entendeu? Em um ano. Então, esse meu projeto de subir e descer correndo ali é um simples exemplo, que eu fui para fazer isso, para ser a primeira mulher no mundo a conseguir correr. E também verificar que, poxa, se você traz para a montanha o seu lixo, você tem que trazer ele de volta para casa. Porque é muito difícil organizar vários helicópteros para subir a 4.300 metros e para retirar esse lixo dali. Poxa, se você gosta da montanha, não vai poluir. E isso é simples, entendeu? Então é consciência humana, entendeu? Então eu espero que essa campanha traga as pessoas mais próximas à natureza, mais próximas ao esporte, entendeu? A mais próximas ao movimento. E vejo também que, né, as mulheres também elas estão super engajadas ao movimento de corrida. As mulheres estão é um sexo frágil, mas não é igual, entendeu? Então eu acho que essa parte da campanha que também quer ajudar, né, os menos favorecidos e incluir a mulher nisso, eu acho que é super válido e super importante ponto a ser também mencionado.
E agora, terminar, vamos falar dos jovens, na era das redes sociais, da tecnologia, da informação. Como é que acha que esta mensagem vai chegar aos jovens e pode ser multiplicada por este grupo, que também está cheio de adrenalina, não é? Para correr como a Fernanda Maciel faz e como talvez gostaria de inspirar as outras jovens também.
Isso, eu acho que, como exemplo, né, quando eu tentei colocar o projeto de reciclagem no meu estado, né, no Brasil, eu vi que a tocar as pessoas mais velhas era mais difícil. Então, tocar as pessoas mais jovens, eu vejo como é mais fácil. E tendo campanhas como essa, é perfeito, é totalmente engajador, é totalmente conectado, porque os jovens é quem vai fazer a diferença em 2030, é quem vai fazer a diferença em 2050, entendeu? Então, hoje o jovem é super energético, eles querem, né, tá movimentando mais, então vamos focá-los para movimentar e abrir os olhos agora para essa. Né, para essa ação, né, de ação de crise climática com ajudar as pessoas menos favorecidas. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa campanha e são jovens mesmo que a gente tem que estar tocando.
Ultramaratonista brasileira. Pratica vários desportos, é conhecida por ter sido a primeira a ter chegado ao ponto culminante do Aconcagua, na Argentina, mas ainda assim, portanto, passeia em várias montanhas do mundo, chega lá para o topo. Alguma coisa para terminar a nossa conversa, e principalmente falando da ação para proteger o clima.
Eu acho que é compartilhar, entendeu? Começa desde casa, né? Talvez os nossos avós não tenham nos ensinado isso, mas nós hoje a gente pode ensinar a nossos filhos a exigir, entendeu? A ter uma consciência ambiental, a ser educado, entendeu? Com o meio ambiente. É coisa simples, a reciclar o lixo, a ir de bicicleta para a escola, entendeu? São mínimos detalhes que eu acho que você pode ensinar desde casa. E eu acho que é essa a mensagem também. E sempre exigir seus direitos, entendeu? É nosso direito a gente exigir aos grandes a parar, sabe, de destruir, a parar de ter essa ganância. Como eu disse, é menos é mais. Então, vamos tentar focar isso e exigir que isso seja mais para a nossa natureza.
Esta é a mensagem que eu quero deixar quando a COP26 está aí perto. Vai participar lá, vai mostrar, enfim, que tem também voz.
Isso, com certeza. Aqui eu participo aqui na França de um projeto, né, de uma ONG chamada Protect Our Winter. Então a gente protege sempre os glaciares aqui. Então estou sempre em contato com todas as leis, né, aqui que a gente pode estar agindo, né, tendo ação aqui em Paris. Então sempre de todas as formas eu tento, né, estar participando de projetos pequenos, né, linkados ao meio ambiente e projetos maiores também linkados às leis e essa participação mais profunda.
Fernanda Maciel, foi um prazer muito grande ter ele aqui a conversar com a ONU News, uma mulher que chegou onde muito poucas e poucos puderam chegar. É ultramaratonista e é do Brasil. Um grande abraço, muito obrigado.
Obrigada, foi um prazer.